Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Vamos começar o programa mais uma vez reforçando o alerta sobre uma situação bastante preocupante. A reportagem é da Amanda Laines. Epidemia de dengue alcança mais 5 cidades aqui do Paraná.
Peabiru, Quinta do Sol, Cruzeiro do Oeste, Paranapoema e Jacarezinho entraram na lista dos municípios que estão em epidemia de dengue. Ao todo, já são 35 cidades nesta situação no Paraná, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde. Em alerta estão outros 41 municípios paranaenses. Segundo o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, toda a população precisa estar envolvida no combate à dengue, já que 80% dos focos de mosquitos transmissores se formam nos quintais e dentro das residências, principalmente nos recipientes que acumulam água parada.
Temos que mobilizar a comunidade e contar com apoio em todos os municípios do Paraná dos agentes de combate às endemias. Por isso, eu quero aproveitar esta semana, em nome do governador Ratinho Júnior, em nome de toda a nossa equipe da Secretaria de Estado da Saúde, fazer um grande apelo a você que está nos acompanhando pela rádio. Vamos fazer um grande movimento, uma grande mobilização, um mutirão de ações para diminuir a presença dos criatórios do mosquito Aedes aegypti e, assim, proteger a nossa população paranaense que mora nos 399 municípios do Paraná.
A Secretaria da Saúde segue com várias frentes de combate à dengue, promovendo ações preventivas por meio do setor de doenças transmitidas por vetores, como a capacitação de profissionais para o diagnóstico e manejo clínico da dengue. O informe epidemiológico da semana aponta 8.158 casos confirmados de dengue no Paraná. São 1.386 a mais que na semana anterior, que apresentou 6.772 casos confirmados. Os casos contraídos na própria cidade de residência, entre elas Matinhos, são 7.869. No litoral, o governo realiza nesta semana, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e Universidade Federal do Paraná, o monitoramento da presença do mosquito transmissor em toda a zona urbana. A operação vai acontecer com a instalação de armadilhas que imitam o ambiente de um criadouro em 87 residências da cidade. A intenção é que o mosquito deposite os ovos. 4 dias depois, a equipe irá recolher o material para a checagem de bairros com maior incidência.
A informação agora é do William Sopa. Estado e municípios atuam para aumentar a coleta de lâmpadas.
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo trabalha em parceria com a AMP, Associação dos Municípios do Paraná, para ampliar a coleta e a destinação de lâmpadas fluorescentes usadas. O objetivo é reduzir o passivo ambiental nas cidades paranaenses. Até 15 de junho, os municípios devem enviar notificações extrajudiciais à Abilume, Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação, e à Abilux, Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, para que façam a logística reversa das lâmpadas estocadas pelas administrações municipais de todo o estado. Também participa da estratégia o Grupo R20, órgão consultivo do Paraná que reúne representantes de todos os municípios e consórcios intermunicipais para a gestão associada na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O chefe da Divisão de Resíduos Sólidos da Secretaria, Laete Dudas, explicou que um acordo setorial firmado em 2014 prevê que as empresas são responsáveis pela coleta e destinação das lâmpadas inservíveis. Porém, 5 anos depois, apenas 9 municípios do estado são atendidos com pontos de coleta. Segundo ele, o mesmo acordo prevê que, de 2020 a 2021, outros 27 municípios contarão com locais de recebimento das lâmpadas. Dudas explicou que a iniciativa vai abranger apenas 9% das cidades e atender apenas os consumidores residenciais, o que não minimiza o problema das prefeituras.
O grande problema dos municípios hoje com relação à área de resíduos sólidos é a destinação de lâmpadas pós-consumo. Como é um resíduo classe 1 e tem vapor de mercúrio, ele não atende às normas da ABNT quanto à coleta e quanto ao armazenamento. Só que o município também não pode gastar dinheiro público para fazer a neutralização das lâmpadas. Isso vai gerar uma improbidade administrativa. Então, o que fazer? Os municípios pediram, através do grupo R20, para o Estado, junto com a Associação dos Municípios do Paraná, para que os municípios possam ter uma solução imediatamente. Então, nós precisamos que os fabricantes, conforme diz a lei, venham nos ajudar a resolver e assumir realmente a responsabilidade que é deles.
Segundo o levantamento do R20, 123 municípios já notificaram a Abilux e a Abilume para que providenciem a retirada das lâmpadas pós-consumo. As prefeituras que não o fizerem correm o risco de serem denunciadas pelo Ministério Público Estadual pelo descarte incorreto. As lâmpadas fluorescentes são classificadas como resíduo perigoso classe 1. Como elas contêm mercúrio, o descarte incorreto pode contaminar o solo e os recursos hídricos.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
A Priscila Paganotto informa que o programa Nota Paraná entregou prêmios durante homenagem na Assembleia Legislativa.
Os três principais ganhadores do sorteio especial deste mês do programa Nota Paraná receberam nesta segunda-feira os cheques durante uma cerimônia na Assembleia Legislativa. Com o plenário lotado de autoridades contribuintes e instituições beneficentes, o evento contou também com uma homenagem dos deputados paranaenses ao Programa de Cidadania Fiscal do Estado. O deputado estadual e autor da proposta para homenagear o programa, Luiz Cláudio Romanelli, ressaltou o motivo do Nota Paraná ser um sucesso.
Todos que participam do programa ganham. Ganha o Estado, não é, que tem no contribuinte também uma atuação efetiva. Os comerciantes entenderam que a nota fiscal é benéfica para todo mundo e nós tínhamos que celebrar esses 4 anos de grande sucesso do Nota Paraná, fazendo com que esse programa cada vez mais ele possa ser fortalecido, porque ele é extremamente positivo.
Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, a homenagem é mais uma demonstração da importância do programa para todo o Estado.
O reconhecimento é sempre importante, então a gente vem fazendo com que a Nota Paraná chegue aos 4 cantos do Estado, né? De norte a sul, leste a oeste, em todas as cidades nós participamos de campanhas, estamos em faculdades, escolas, praças, em todos os lugares, atendendo o consumidor. Recentemente acabamos a participação na Expo Ingá, recorde de público, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho com cada consumidor, com as entidades, para que o programa cresça sempre mais.
Continuamos falando da Assembleia Legislativa. Informação agora do Rodrigo Arendi. Os deputados aprovaram a Lei de Integridade na Administração Pública.
Foi aprovado nesta segunda-feira pela Assembleia Legislativa o projeto de lei do Programa de Integridade e Compliance. O texto foi proposto pelo governo do Estado e estabelece diretrizes e mecanismos de combate à corrupção, de transparência e de controle interno. Agora, o projeto segue para a assinatura do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O programa é inédito na administração pública estadual no Brasil. A atividade envolve a concepção, implementação e monitoramento de políticas, procedimentos e práticas, priorizando a moralidade e eficiência administrativa. Coordenado pela Controladoria Geral do Estado, o programa será implantado na administração direta, nas autarquias e fundações. O plano de governo inclui o Programa de Integridade e Compliance, concebido pelo Controlador Geral do Estado, Raul Siqueira. Ele destacou que a transparência, valorizada pelo projeto, é um mecanismo importante para tornar o Estado mais seguro e eficiente.
Quanto mais transparente o Estado do Paraná for, mais seguro será o Estado. A sociedade terá conhecimento das políticas, dos projetos, das missões do governo. E a sociedade, tendo esse acesso, tendo esse conhecimento, a gente tem um efetivo controle social. Ou seja, a sociedade poderá controlar o Estado, o dinheiro que o Estado utiliza para adotar as suas políticas é um dinheiro do cidadão. E ele tem que saber onde é que vai ser utilizado esse recurso.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.